Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Silveirinha. Capítulo 1, Parte 1. Em Vila Clara, no Patinato, numa radiota manhã de sexta-feira. Ouvida sua missa, recebida em atitude com peretrita benção de fio do bebê Padrigico, a condessa entrou no carro e mandou tocar para o Palatinato. Nessa sexta-feira, Dona Clara dava um almoço às suas amigas. Almoço só de mulheres. O próprio criado de uns de mesa fora dispensado do serviço e substituído nesse dia pela arrumadeira, uma portuguesinha de rosto pequeno e olhos enormes. Quando a condessa pisou os primeiros degraus do terraço, percebeu a voz de Dona Clara discutindo-se na sala com a trefega Magdalena. Dona Clara não podia suportar o padre Pierre, com seu latim afrancesado, as suas unhas esmalhotadas, os seus terrermos à escolha doçoura, como bombons de licor. Desconfiava até que ele usasse sachete de coelho genete embaixo do solideu e que escovasse as suas batinas com água de colônia russa, oferecida talvez pela Korsakov. Pois é exatamente por todas essas razões que vinte e o ito a Silveirinha eu o prefiro aos outros. Deus me livre de beijar mãos de unhas sujas. Essa alusão não cabe a Padre Gil, que a bem dizer não tem unhas. Porque as rai, dizem que ele é um comilão de força. Quando não tem mais que comer, come-se assim, afirmava Magdalena. Que barbaridade! Nem você deve desprestigiar os padres. E isso que está dizendo acaba com a reputação de um homem. Tanto mais que Padre Gil é mais que um homem. É um Sam. Eu não o desacredito. Comparo apenas a Monsenhor Pierre, sempre bem escovado, tanto nas batinas, como você notou, como nas ideias, que são de uma limpidez admirável. Frases. Ele é um mundano, e o que é? Só sei que todos que se acercam dele ficam encantados. Quando o Padre Pierre nos afaga as mãos, chama Brebes, ma pauvre petite Brebes, é como se nos pusesse ambrosia na boca. Por essas e por outras foi que a Rosunhandra se apaixonou por ele e se fez freira. E de quem foi a culpa? Ele falou-lhe como um pai espiritual e a tolinha equivocou-se. Com Padre Gil isso seria impossível. Ninguém se equivoca com o Padre Gil.
Pudera!
Esse tem já 70 anos. Que exagero! Faz 57 em 11 de fevereiro. A Silveirinha 29. Pois parece ter 80 e é feio como um chimpanzé. Chimpanzé não é que o que se possa comparar a um padre. Porque Padre Gil ainda é mais feio e menos engraçado. Nem parece gente. Dá-me a ideia de um pote velho de barro, já esborcinado, e toda avelhada de Glipetroprolis vai lançar os seus segredos. Lá vem você com as suas comparações. Pois eu não sou velha e não quero outro confessor. Naturalmente, porque ele já está surdo. Em todo caso, como não há regra sem exceção, você é a exceção desta regra. E que eu não sou volúvel nem acompanho modas em religião.
Pois é.
Eu acho que a gente deve acompanhar a moda em tudo. O padre moderno. Embora pareça muito mais transigente. Sabe curtir forças mais poderosas aqueles a quem aconselha e a quem dirige do que o padre antigo. Os de hoje estão mais aparelhados para argumentar e convencer. A religião agora é uma espécie de diplomacia. Os padres são verdadeiros adidos da embaixada do reino celeste.
Pois sim.
A quem ouviu você isso?
Ninguém.
E a minha opinião?
Eu não sou o Trezo a Silveirina, como vocês, que só dizem o que ouvem dizer aos outros.
Isso é indireta? Sou muito franca para falar indiretamente. E preciso que respeitem a minha opinião. Se digo que Padre Pierre é um verdadeiro diplomata, é que tenho razões para dizê-lo. Ora, muito bem que venha de lá uma prova. Ela, Silveirinha, foi confessar-se ao Padre Pierre para se casar com o tal Doutor Jordão. Dizendo-lhe ela, imagine, coitada minha, com que desespero. E o noivo, escorriu, pensa você que o Padre Pierre esmurrou o confessionário ou que a proibiu de contrair semelhante meio matrimônio? Não, ao contrário. Disse-lhe que ela fazia muito bem, que obrava como uma verdadeira católica apostólica romana e prometeu-lhe a Jujudal a converter o espírito desse infeliz, transviado do bom caminho. E explicou que todas as mulheres, sinceramente religiosas, deveriam unir-se a maridos incrédulos, para os salvarem com a sua fé e iluminá-os com seu exemplo. Crer não é só rezar. Ela saiu do confessionário radiante de alegria, certa de que o padre Pierre ajudaria a alvar a alma condenada do noivo. Talvez que lhe conte demasiadamente com o seu prestígio. E por que meio realizará o milagre?
A Silveirinha 3. Por este, a Silveirinha irá diariamente instruí-lo do que se passar em casa. Mas o Eurius e Kundianso? A arte está aí. O marido ignorará tudo. Então o Pierre não é só diplomata, é também um artista. Não me parece, contudo, que seja fácil, numa cidade como Petrópolis, ir uma senhora todos os dias à igreja sem que o marido nem venha a saber disso. Ora essa, pois exatamente as igrejas é que as senhoras podem ir todos os dias sem levantar suspeitas em ninguém, ainda assim está tudo previsto. Guiomar iludirá o marido, dizendo-lhe vista em visitar esta ou aquela amiga, e entretanto irá aconselhar-se com o padre Perra ou na igreja, ou na sua casa particular, ou mesmo na sala de qualquer amiga comum, conforme a ulterior combinação. E um plano verdadeiramente genial. Enquanto o Jor pensar que a mulher está comigo ou com você, ou com qualquer outra pessoa, ela está rare. Estupendo, filha, estupendo. Só um grande espírito poderia conceber um plano tão superior. Muito superior. Confesse que o seu padre Gil seria incapaz de tal arte. Confesso 32 a Silveirinha. Padre Gil, um santo fé, disse acondetrando na sala. Temos outra. Oi, do Joba Malena, rindo. Mas por que seria que a Silveirinha se casou com um ateu? Falta de homens, afinal a natureza tem muita força. Respondeu Magdalena. Não lhe faltariam maridos. É. O Silveira deve até os bigodes. Então foi por isso que ele os rapou. O Silveira também rapou os bigodes. Também horror. Antes a filha ficasse solteira toda a vida. Casamento.
Com um ateu.
E me dico aqui do hospitago há um ano e pensa agora em mudar-se para o Rio. Não serei eu que o chame.
Nem eu.
Descansem que padre Pierre é o que o converterá, como converteu o marido da Nini Mendes. Ou também essa fingia ir para a casa das amigas, ia para o confessionário, o que não impedia que às vezes o confessionário funcionasse em casa e com qualquer conhecida.
Lembram-se?
Cada dia Nini levava uma instrução nova para o pé do marido. Hoje negue-lhe tudo. Aconselhava-lhe o padre Pierre. Amanhã conceda-lhe meio favor. E depois de amanhã favor inteiro, a troco disso a Silveirinha 33 fifimi mil ou daquilo. Agora torne a negar.
Faz exigências e torne-os a equander.
Sob tal ou tal condição, invoque com frequência o nome de Deus em sua presença, enregele-se nos seus braços. Faça-se amada e fuja da sua convivência. Aproxime-se depois.
Não provoque o
Deses e reperiu. E ela venceu. Sim, mas o marido da Nini era um palerma, sem convicções firmes.
Um leirão.
A convicção de um homem de juízo é procurar ser feliz no seu lar.
Zolhem, a maior parte deles prefere seu no lar alheio.
Esta Magdalena não perde vaza.
Em tocou do caso, continuou a condessa, o padre Pierre, com esse processo, acorou só a mentira.
Padre Gil reprovaria esse plano. Mas logo as outras exclamaram. Quando é para bom fim, Deus perdoa. Nesse instante viram atravessar o jardim uma claridade rósea. Era Baltazar Lu vestido de solferino. Romperam as aclamações.
Bravo!
Como vem bonita Verai Paquim, Rain. Para que negar, e a Baltazar desfez-se da sua écharpe com um gesto elegante e mole. 34 a Silveirinha, e que o parfum! Suspirou a condessa com os olhos em alvo. Que delicadeza de olheto! Observou a recém-chegada. Eu pus apenas uma gola de essência aqui, na renda do corpinho, e deu a nuca a cheirar às amigas. Sapristi, mas deve ser então muito forte essa essência.
Obigan!
Não é francesa. Não me diga, é alemão louco? Vá, não excite a nossa curiosidade. Indiana, e tem uma historia. Que vem a historia se não é comprida.
De inverno. Porque o dia violono.
Pois é a historia de um dia de inverno. Numa segunda-feira de carnaval, em Nice, fui apresentada a um príncipe de Bombay, com quem passei de carro pela cidade, espalhando pelas ruas as violetas e os lilases que ele me punha nas mãos. À noite, dançamos num baile e trocamos sorrisos num terraço civilizado, sombreado de mimosas. Uma semana depois eu voltava para o Brasil e ele para a sua Índia desdetante. Que é tight um home, Charmant?
Nada.
A Silveirinha é 35, mas nada.
Mais redinho.
Meu marido tem muito espírito para me proibir um flirt inocente. Tanto mais que ele conhece muito bem a rigidez do meu caráter. Seu marido sempre foi uma pessoa de espírito.
Mas essa...
Mas aí... A que você pôs na renda. Se nomeou o príncipe de Bombay em pequeninos tubos de cristal, com arabescos de esmalte, como recordação daquele dia. Budigam que a gratidão não é mais que uma palavra. E que a Índia ainda está muito atrasada, murmurou Ana Clara. Nisto sentiram passos de homem e houve logo um alvoroço. Não pôde entrar, seja quem for, não pôde entrar. Mesmo que seja o Max, indagou com malícia a Madalena. Principalmente esse era o que faltava. Dona Clara saiu da sala para explicar ao Amil a união amiga que, aisivamente de senhoras, nenhum homem seria consentido no salão. Ele que tivesse paciência de voltar pelo mesmo caminho. Entretanto, a condessa indagava, 36 a Silveirinha, vocês já viram alguma vez madames? Na igreja? Nunca conheci, lembrou agora, e uma mulher tão insignificante. Insignificante, achou até uma linda mulher.
Sim, mas... Samanque que de chi.
Ele avaí rigide d'une statunique greque couverte de chiffons e parisiens.
Vem-me felizins.
Verdade.
Dizem que ela é assim esquisita por ser high-stepped em questões de moral, como... Não te des ao trabalho de procurar comparações, clara, hoje em dia, a moral sofre falsificações como o vinho.
Diga, Zizido, Magdalena.
Ainda digo, se não...
Se a tal Madame Zé fosse assim tão ríspida, frequentaria a Xaviera. Quem é essa senhora? Indagou a condessa. A Xaviera é a mulher de um fabricante de conservas, filha de um estancieiro rio-grandense e irmã de um corretor rico, o Belmiro, que está agora nos Estados Unidos. O marido é gordo como uma pipipe rico como um nababo. Tem aqui no colégio duas filhas, já taludas. A mais velha é amiga da minha sobrinha, chama-se Marilia. A segunda é uma flor. Marilia? Tenho ideia desse nome? A Silveirinha Treje e o da cadelinha de Mimi Korsakov, disse a Baltazar. Marilia Dirceu, murmurou a condessa.
Que Dirceu?
Indagou a Baltazar, que tinha distrações. Um pintor italiano da antiguidade, explicou a Magdalena, piscando um olho. A Baltazar disfarçou, percebendo a perfídia, e Magdalena continuou. Diz-se que a Marilia quer fazer-se freira para redimir os pecados da mãe. São assim tantos que de romances na vida. Onde conhece você essa Xaviera? Das premieres do teatro e da missa na Matriz da Gloria. Ela é interessante e tem crônica. Veste-se bem e pinta-se melhor. Já estou morta por conhecer essa senhora, a filha e tudo. Confessou a condessa. Sempre curiosa. E o marido?
Não.
Lamento, a criada anunciou a chegada das senhoras Guimarães e cunhada. Vinham da igreja, onde a última comungara, esforçando-se por os mil motivos por dar ao seu rosto viril, sombreado por um par de sobrancelhas largas e negras, uma expressão de suavidade. A mais velha das casadas gostava de mostrar 38 a Silveirinha,